Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. E como sempre, nós tratamos de temas importantes para a comunidade local, mas também temas globalizados. E hoje vamos falar do Natal nas entidades de apoio aos desamparados aqui da cidade de Dourados. Conosco aqui no nosso Estúdio 2 da Rádio Coração, temos o pessoal da Toca de Assis, representado pela irmã Maria Renata, também o André, que representa o Lar do Idoso, o CEIA, que é o Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto, representado pela Simone, a Casa Irmã Dulce, ou as Casas Irmã Dulce, representada pela irmã Gema, também a Casa da Esperança, representada pela sua vice-coordenadora, a Iracema, e também está com ela a Gislaine, e os Anjos do Senhor, representado pela Laís Machado. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp 999789507, pelo telefone 3422-9507, aqui em Dourados, em Itaporã, pelo telefone 3451-3084, pelo meu Facebook Crispim Guimarães e pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui no nosso Estúdio 2, como já anunciei. E hoje nós vamos falar um pouco das atividades destas comunidades que apoiam as pessoas com necessidades, as pessoas desamparadas. Então, começamos aqui pela irmã Maria Renata, da Toca de Assis, né? Podemos puxar o microfone aqui, tem bastante gente no nosso estúdio hoje. Então, os microfones são poucos, né? Vamos ter que dividi-los. Bem-vinda, irmã Maria Renata, ao nosso programa Ponto de Vista. Tem muito tempo que a senhora está por aqui? Quanto tempo já está em Dourados?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Eu cheguei recentemente, estou com 3 meses aqui em Dourados.
3 meses. E a Toca de Assis, né? É onde se localiza, quantos tem, qual é o público que ela atende, embora muita gente já conheça, mas tem muita gente em Dourados também que não conhece.
A Toca de Assis está localizada na Rua Natal, 450, no Jardim Cuiabá, próximo à Matra Tratores. O nosso trabalho aqui na cidade de Dourados, a nossa casa de acolhimento são com homens que têm algum grau de comprometimento psicológico leve, né? E eles são em 14, sendo que alguns têm a possibilidade de terem algumas atividades por terem condições físicas e até psicológicas mesmo, mas outros são mais debilitados.
E essas atividades, esses que têm condições, em que se resumem essas atividades?
Alguns deles vão para o APAI, né, e exercício físico, né, e temos também terapeuta, que ela vai 3 vezes por semana e faz um trabalho com eles.
Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos a falar um pouco mais sobre a realidade do lar, aliás, da Toca de Assis. E a Laís, que representa os Anjos do Senhor. Laís, a entidade de vocês é uma ONG? Como é que funciona?
Não, é uma entidade mesmo. Bom dia, Padre Crispim. Uhum. E a todos os ouvintes que nos ouvem agora pelas ondas da Rádio Coração.
E como é que funciona? Quem compõe os Anjos do Senhor e depois como é que funciona o trabalho?
Os Anjos do Senhor é uma entidade fundada por um grupo de senhoras há 17 anos aqui na nossa cidade. Por assim, iniciou com a iniciativa da senhora Gedália de Ávila, onde desde o início nós fazemos parte da fundação e nós iniciamos fazendo visita nos hospitais e hoje esse trabalho já se estende assim com assistência aos pacientes, dando a eles assim conforto com as visitas. Fazemos também um trabalho semanal de entrega de material de higiene pessoal, como fralda, material de higiene. Temos um trabalho também de empréstimo de material ortopédico, cestas básicas, enfim. É um trabalho hoje assim que ele cresceu bastante.
Esse trabalho, é mesmo higiene pessoal, cestas básicas, empréstimo material, é tudo feito para aqueles que estão nos hospitais?
Sim. Nós, a princípio, eram as visitas, e aí esse trabalho, nós até atendíamos pessoas fora da internação do hospital. Hoje, como cresceu muito, nós só assistimos o Hospital da Vida, o Hospital Evangélico, e em alguns casos, lá na... Hospital HU.
Exato. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente retorna, vamos falar ali com a Iracema, da Casa da Esperança, que é a vice-coordenadora. Iracema, e a Casa da Esperança, como é que funciona? Quantas pessoas tem? Onde é que ela está localizada?
Bom dia, Rádio Coração. Então, a Casa da Esperança, ela está funcionando agora com 18 internos. São pessoas que vêm da cidade, de outros lugares.
E são pessoas com dependência química?
É álcool e drogas, né?
Álcool e drogas, as drogas ilícitas.
É.
Uhum, tipo maconha, cocaína, crack.
São todos tipos de drogas.
Exato. E essas pessoas, então, elas vêm não só de Dourados, mas de outras localidades do Mato Grosso do Sul.
Vêm até de outros estados também vêm.
Uhum.
Tem casos que vêm, já veio de Cuiabá, já veio do Paraná, do estado de São Paulo. E aqui do Mato Grosso do Sul.
E a casa se localiza onde?
É no Travessão do Castelo.
Que é aquele, é onde fica o Rodonel.
É.
Exatamente, saindo ali do presídio para chegar lá do outro lado da cidade, indo para Itaporã, não é isso?
Não, indo para Campo Grande, né? Faz ali o
Minanel,
é o Rodonel.
Mas daí retorna vai, como se fosse para Itaporã.
Para Itaporã.
Exato. Ela fica mais ou menos no meio do Rodonel, não é isso?
É uma chácara lá que é da Cúria, né, Gisane?
Uhum.
Da diocese.
Certo. E a casa já funciona há quantos anos? A Gislaine talvez possa responder.
A Gislaine vai responder, que ela é mais antiga.
Bem, a casa já está completando, tem 19 anos, né, de existência, e está bem, graças a Deus.
Uhum. E ela é uma ONG, como é que é uma entidade, de como é que funciona?
Também é uma entidade, né, padre? A maioria das pessoas que trabalham lá são voluntários, uhum. com exceção dos funcionários, né?
Uhum.
E nós dizemos sempre que ela está ligada à Igreja Católica. Tanto uhum. é que nós temos assistência de padres lá, de irmãs, né?
Uhum.
Que também prestam um trabalho nessa entidade. Então, é interessante.
E ela tem uma filial?
Não. Tem. Ela é ligada ao trabalho do Padre Haroldo.
Ah, do né? Padre
ela
Haroldo,
segue
sim.
a linha do amor exigente,
sim.
né? Que é, fundado pelo Padre Haroldo.
Padre Haroldo, sim. Padre Haroldo é onde eu estudando bastante
Campinas,
agora.
Campinas, né, padre?
Exato, uhum. Veio dos Estados Unidos, é um trabalho que tinha lá e ele trouxe para cá, uhum. né? Isso. Muito bem. E a Simone Brasil, que é do CEIA, representa aqui o CEIA, né? O CEIA é um centro, né? Um centro de acolhimento de crianças e adolescentes, né? Simone, perpassa aqui um pouquinho para nós a história do CEIA, depois quantas pessoas são atendidas nessa entidade.
Bom dia, padre. Bom dia, ouvintes. O centro é um centro de integração de crianças e adolescentes, não é de acolhimento. Hoje nós finalizamos o ano de 2016 com 237 atendidos diariamente. Eles ficam na instituição de segunda a sexta durante 4 horas diárias no período de contraturno escolar.
E o centro é composto por quem? Assim, quem faz parte do CEIA, né? Como é que ele funciona? É ligado a quem, né?
Sim, nós estamos em 19 funcionários que fazem o atendimento diariamente a essas crianças. Temos os voluntários que fazem a parte de cultura e aulas de coral, violão, flauta. E também temos a participação da irmã gêmea e irmã Vânia, que estão nos auxiliando nos trabalhos com as famílias e com os funcionários que atendem a instituição.
Certo, muito bem. Também queremos falar com o André, né, que está aqui representando o Lar do Idoso. Bom dia, André, bem-vindo. Também gostaríamos de ouvir um pouquinho esse perfil do lado idoso, né? Onde fica localizado, né? Quem atende, quantos ali estão.
Bom dia, padre. Bom dia, ouvintes. O Lar do Idoso, ele é uma instituição de longa permanência, né? Para idosos. Ela fica ali localizada na Rua Major Capilé, logo atrás do Colégio Menodoro, né? Uhum. O perfil do lar, ele é de acolhimento para idosos desamparados, que estão com problemas, né, sociais dentro de casa, né, problemas com familiares, que não têm vínculos familiares ou que estão necessitando de uma institucionalização, né? A gente acolhe idosos aí com problemas de saúde até no máximo grau 2, né? Não danificando, não tendo problemas no cuidado dele lá dentro do lar. E hoje nós estamos acolhendo 37 idosos, né? Sendo 11 mulheres e 26 homens.
37. E essas pessoas são de Dourados ou tem também de outras localidades?
Dourados e região, né? A gente consegue atender hoje Dourados e região e atendendo também alguns pedidos do Ministério Público. Então acaba vindo algumas transferências também de outros municípios, né?
E é uma ONG também ou é uma entidade ligada a quem? Ou como é, tem um grupo de pessoas que compõem e não está ligada a nenhuma instituição específica?
Sim, o Lar do Idoso, ele é uma instituição que hoje ela é uma ONG, né?
Sim.
Na verdade é uma instituição não governamental. E a presidência do lar, que comanda todas as ações do lar e responde pela entidade, tem sido a maçonaria aqui de Dourados, né? A loja cinquentenária de Dourados.
Uhum. Mas tem outras entidades que trabalham junto, né?
Sim, sim. Nós temos vínculo hoje com secretarias municipais, estaduais, grupos religiosos que estão sempre lá atuando, né?
Uhum.
E a comunidade, principalmente ali da região do lar, que está sempre presente com a gente.
Ok. Muito bem. Também tem o Odair, né, que é representante da Caritas Diocesana. Está aqui conosco também. Odair, a Caritas é uma entidade... com outro perfil, né? Aqui nós estamos falando de comunidades que acolhem, né? Que integram a Caritas. Como funciona?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, ouvintes. A Caritas, ela é tipo um guarda-chuva. Ela vai dando apoio às outras entidades. E na Diocese de Dourados, ela tem trabalhado com um projeto de geração de rendas, né? Principalmente atingindo o pessoal da área rural. Tem vários projetos aí alavancando essas pessoas num projeto de geração de renda. Então tem muitas pessoas que têm sido contempladas com esse projeto e têm dado certo nos seus empreendimentos. E também na área urbana, mas também tem alguns projetos sociais na área urbana que está ajudando também, né?
Uhum. E essa geração de renda, você tem noção de quantos projetos funcionam só na diocese?
Tem mais de 200 projetos que a Caritas já fez. Tem um total de, em andamento, 85 projetos ainda em andamento, né?
85, certo. E a Caritas é uma entidade de cunho internacional, né? Depois ela vai, ela se nacionaliza, depois ela também tem na diocese, né? E depois também tem nas paróquias, não é isso? Tem umas várias subdivisões.
Sim, a Caritas é um organismo da CNBB. Ela pertence à CNBB. E aqui na nossa diocese, nós temos aqui na Diocese de Dourados e na Diocese de Naviraí, tem a Caritas Paroquial de Viema, tem a Caritas Paroquial de Bataguaçu. Uhum. Estamos articulando no futuro aí, quem sabe o Regional Mato Grosso do Sul tem a Caritas Regional.
Uhum. Ok. Irmã Gema, eu já vi que a senhora foi citada em outro lugar ali, viu, irmã? além de vir pela Casa Irmã Dulce, a senhora foi citada também no SEI, ali em outros lugares. E a Casa Irmã Dulce, irmã? Como é que funciona?
Sim, a Casa Irmã Dulce você está ao par bastante também, né? Uhum. Mas eu vou colaborar naquilo que eu puder. A Casa da Irmã Dulce, ela surgiu devido a um grande apelo que a gente percebeu dentro da nossa realidade aqui de Dourados, de acolhermos as pessoas que vêm dos municípios de fora de Dourados, né? Com familiares doentes e não tem aonde pousar à noite, permaneciam 24 horas do dia no hospital. E daí na casa da Irmã Dulce, a casa 1, que fica perto do Hospital Evangélico, né? Exato. Ela tem um espaço para acolher em torno de 8 pessoas.
8, isso.
E a casa Irmã Dulce 2 está situada na rua Coronel Ponciano, 3085, perto da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Dá para acolher em torno de 18 a 20 pessoas. Normalmente lá temos, acolhemos de 8, 10 pessoas quase diariamente temos. Às vezes diminui agora para esse período.
Às vezes enche,
4, né? Às vezes enche, às vezes vazia, porque vacila muito conforme a situação do familiar. Né? Uhum. Uma vez que ele vai para o quarto, ali a pessoa, o familiar tem que permanecer junto. Então, mas quando ele está na CTI... Então, eles permanecem de dia no hospital e de noite, então, vão na casa da Irmã Dulce. Lá eles têm a possibilidade de ter o banho, a refeição, se fazem a refeição, pernoite, de manhã tem o café e passam o dia no hospital.
Uhum. No último encontro, foi feito um balanço que eu não me lembro agora, mas de pernoite, é uma coisa impressionante quantos pernoites já passaram, quantas pessoas já pernoitaram lá, né?
São bastante, em questão de número, assim, eu não tenho agora exato.
Eu lembro de refeições, eu lembro, são quase 8 mil refeições, já dadas nesse um ano, dois anos, né? Quase 8 mil refeições.
É um bem, digo assim, pequeno, uma coisa pequena, como você dizia num texto que você escreveu, acho que foi no jornal que eu li, que você dizia o milagre, né, do pouco, né, aquela gotinha do dia a dia, né, que vai sendo recolhido um pouco de cada um. Um dá uma presença lá para abrir a porta para eles chegarem a acolhê-los, outros levam uma doação, outros passam lá verificar uma fechadura da porta, né, porque o ambiente em si, como tem muita passagem e diversidade, com facilidade também as coisas, e precisa manutenção.
Exato.
Então são muitos anjos que nós temos lá, né, Padre Crispim, que vai colocando uma peçazinha diariamente que faz com que dá vida. E eu acho que mais importante do que o número de pessoas é o bem que a gente sente que está sendo feito ali, acolhendo essas pessoas.
Ok. Bom, agora são 7:50, vamos continuar. Agora vamos misturar aqui, né? Vamos passar pela Simone ali. Simone, e o CEIA, como é que se mantém essa entidade que atende 237 crianças e adolescentes, quer dizer, que atendeu, né, este ano, né? Como é que se mantém? Porque é um número grande e eles passam o dia todo ali?
Eles ficam 4 horas diárias.
4 horas
no
diária.
Período de contraturno escolar. Então, nós temos 2 turmas funcionando.
Certo.
Quem está conosco de manhã vai para a escola à tarde e quem está conosco à tarde vai para a escola de manhã. Nós funcionamos no regime de doação, né? A gente tem alguns colaboradores através do carnê de doação, que a pessoa, se ela tiver interesse, ela faz um cadastrinho com a gente e ela vai podendo fazer mensalmente um depósito na conta que ela tiver interesse. Nós temos um convênio com o Sicredi, Caixa Econômica e Banco do Brasil. E aí é quanto o coração dela dizer que ela tem condição de ajudar. Né? Fora as doações, nós também temos alguns repasses dos Fundos Nacional da Assistência Social através da Secretaria de Assistência. Hoje, nós temos também o repasse para pagamento de funcionário, que é a maior dificuldade que a gente tem. O Murilo, quando assumiu a prefeitura, ele nos possibilitou um convênio para esse repasse. Sem essa ajuda, eu acho que hoje a gente teria assim, muita dificuldade, maiores dificuldades do que hoje, graças a Deus, terminamos o ano de 2016.
Já vamos mandar um recado para a Délia para ela continuar com o convênio, viu?
Pois é, mas por favor,
tiver,
Délia.
Se estiver escutando, já preserva o convênio.
Até porque o pagamento de funcionários é um dinheiro que a gente não consegue tirar de convênio algum.
Exato.
Né? Nenhum repasse do Fundo Nacional de Assistência, nenhum convênio que a gente consegue
entrar em edital. Porque já vem direcionado, né?
Já vem direcionado.
Uhum.
Nós trabalhamos com diversos editais. A gente fica buscando na internet aquilo que nos dá condição para trabalhar. Esse ano mesmo nós tivemos um repasse da CNBB, né, que nos possibilitou um curso de culinária. E através desse curso a gente tem relatos de mães, né, que têm 4, 5 filhos dentro da instituição e que conseguem gerar renda através de um curso que foi feito dentro da instituição. Então a gente fica buscando esses editais, a gente está sempre antenado, tentando buscar recursos para continuar esses projetos.
Odai, e os projetos da Caritas, como são mantidos? De onde é que vêm os recursos, né? Como é feito esse trabalho?
Os projetos da Caritas, eles são mantidos por doações também. O maior recurso que nós recebemos da Caritas é do Domingo de Ramos, da Solidariedade, né?
É, exato, da coleta da Solidariedade.
Coleta da Solidariedade. Desses arrecadados, 40% vai para a CNBB, o Nacional. Desses 60% que fica, a Diocese repassa um valor de 50% para a Caritas estar fazendo essas ações sociais, uhum, trabalhando com esse projeto de geração de renda, né?
Certo.
Há uma conversa também da gente fortalecer um fundo diocesano de solidariedade, né?
Uhum.
Mas estamos organizando em conversa, reuniões, uhum, para trabalhar melhor esse fundo.
Certo. E existem outras ações, por exemplo, as pessoas podem ajudar? Existem pessoas que se interessam em ajudar também a Caritas em outros momentos?
Sim, a Caritas em outros momentos também, ela faz as campanhas emergenciais. Uhum. A última campanha emergencial foi a do furacão do Haiti.
Do Haiti.
É, onde temos lá a Caritas Internacional e temos vários irmãos missionários que estavam lá também e perderam suas casas, suas residências, além dos irmãos ali
próprio Haiti.
Do próprio Haiti, né? Então, uhum, foi feita uma campanha, inclusive aqui na Rádio Coração, nós viemos aqui e arrecadamos em torno de R$5.000 e repassamos para a Caritas Nacional, que enviará a Caritas Internacional para
gerir esse fundo, né? Para gerir esse fundo, isso, né? Porque eu lembro que quando teve o terremoto, que morreram mais de 200, quase 300 mil pessoas, a Caritas Internacional fez uma grande mobilização, né? Eu lembro que daqui deu uma grande quantia, eu acho que uns R$40.000 na época. Foi bastante dinheiro. O pessoal se tocou bastante. Ali Dona Zilda morreu, Dona Zilda Arren morreu também naquele momento, né? De tragédia.
Sim.
Então, eu lembro que os governos prometeram muita coisa, não fizeram nada. Ficou a Caritas, né? Todo mundo disse que ia dar bilhões, bilhões. Se os bilhões que prometeram naquela época, os Estados Unidos, a comunidade europeia, tivesse chegado, o Haiti teria se levantado, né? O que a gente vê hoje é que realmente o que sobrou foram essas entidades que continuam ainda hoje lá fazendo a parte delas, né?
Num primeiro momento, sai na televisão, na mídia, em todos os meios de comunicação, o desastre. E ali, depois, duas semanas depois, já cai no esquecimento.
Aí,
né?
Que vem outra tragédia, o pessoal...
Infelizmente. E aí a Caritas, ela acaba estando ali para dar esse auxílio àqueles necessitados, né?
Uhum.
É a missão da Caritas, né? Atender essas pessoas necessitadas. Aqui no Brasil, o ano passado teve também a questão de Mariana.
Isso.
A Caritas esteve lá também. Outras catástrofes, né? Desculpe.
Não, sem problema.
Aconteceu também no Brasil, a Caritas sempre esteve ajudando, né? As enchentes no Acre, no Rio Grande do Sul, que deu um princípio de furacão. A Caritas esteve lá presente, ajudando. Então, nessas campanhas emergenciais, sempre o Nacional, através da CNBB, já que é um organismo também da CNBB, uhum, contribui com essas pessoas, com esses irmãos. Então, nós fazemos essas arrecadações e repassamos para o Nacional, que vai distribuir, repassar para aqueles necessitados.
Uhum. Bom, Laís, e vocês? Os recursos de vocês? Tem as 17 senhoras que fundaram, né, e participam, né? Fundaram, tem algumas, né, mas as 17 que participam agora, né? Como é que vocês angariam esses recursos? É em dinheiro, é em próprio material? Porque vocês têm materiais hospitalares, né? Material higiênico e etc.
O nosso maior apoio a um jantar que nós fazemos, beneficente, é um jantar por ano, onde nós arrecadamos a maior parte do fundo que nós trabalhamos durante todo o ano. Mas nós temos também uma pequena contribuição das que participam, dos membros, né? E também temos apoio da sociedade, que contribui normalmente com cestas básicas, e muitas vezes temos também aquele leilão que acontece lá da Dona Marina, na Fazenda Ribalta, que nós também temos uma noite que nós arrecadamos ali fundo, que vai direcionado para nosso trabalho. E é assim que nós damos, assim, continuidade nesse trabalho.
Muito bem. E o lado idoso? Como se mantém, né? Porque 37 idosos, porque além da alimentação, se exige um tratamento especial, né?
Isso lá
porque
no...
Porque tem gente de todas as idades, com todos os problemas, né? Uns estão de cadeira de roda, outros estão deitados, é isso?
Isso lá a gente trabalha com praticamente todas as patologias que o idoso tem a partir de 60 anos, né?
Uhum.
Desde aquele idoso que é consciente, que acaba tomando... às vezes um remédio para controle de pressão, um AS, né? Até o mais complexo aí, que dentro da instituição acabou desenvolvendo algum tipo de patologia, por exemplo, como câncer, né?
Uhum.
E a idade, ela acaba dando esse choque para a gente também. Mas o LAR hoje, ele se mantém através de convênio também com o Fundo Nacional de Assistência Social e também o Fundo Estadual de Assistência Social. São convênios que eles são... vamos dizer assim, amarrados, né? São bem destinados para consumo e permanentes, materiais permanentes, que a gente fica preso e a mesma situação do CEA, né? A parte de folha, aí a questão nossa...
Vocês são quantos funcionários lá?
28 funcionários, né?
28.
28 funcionários. E a questão da folha, a gente consegue acarrear esses fundos através do percentual da aposentadoria dos idosos, né?
Uhum.
Eles têm, a partir do momento que eles dão entrada na instituição, aqueles que possuem o LOAS, nós administramos essa parte. 70% da aposentadoria deles fica para a instituição para manutenção e os outros 30% retornam para eles através de dinheiro mesmo. A gente entrega para eles. Aqueles que são acamados ou têm alguma dificuldade no manejo do monetário, o LAR ele faz um depósito numa conta separada para que no caso futuro, para tratamento, para saúde, para compra de remédio e a gente não tiver condições, a gente consegue retirar esse valor para poder fazer, para poder manter, né?
Uhum.
A nossa maior dificuldade hoje, quanto à questão de fundos, continua sendo a questão de folha e gastos com eles é mais medicamentoso, né? Questão de medicamento varia muito.
E médicos também, né?
Médicos também, mas a questão dos... Hoje os nossos médicos, eles são voluntários, né?
Voluntários, isso.
Nós temos médicos voluntários que trabalham lá, mas nós temos uma equipe hoje de 10 técnicos em enfermagem e um enfermeiro que conduz essa equipe, que é o que faz os cuidados, os tratamentos, faz a medicação, né? Então é o pessoal lá que é a minha equipe que cuida a nossa equipe, né? Que cuida lá dos nossos idosos, né?
Muito bem. Agora são 8 horas, nós precisamos fazer um intervalo, depois a gente termina a rodada falando um pouquinho sobre essa questão. Esquecemos de colocar aqui o Centro de Apoio à Vida, né? Que funciona ali perto da catedral. Hoje são 30 psicólogos praticamente, né? Que atende diariamente inúmeras pessoas com que não têm recursos, né? Para serem atendidos normalmente. E ali nós temos, além dos psicólogos, tem assistente social, né? E também a assistente social faz esse trabalho de encontrar médicos, remédio, né, para as pessoas. São inúmeros casos, a Simone, o pessoal do CEA de vez em quando vai lá, né, então psiquiatra, psicólogo, são 20 médicos voluntários conosco, né, além das 30 psicólogas que atendem, assim, graças a Deus, de uma maneira muito, muito bonita. E a Regina, que é a nossa voluntária, a Regina, que é a nossa funcionária também que trabalha lá, são duas Reginas, né, e um corpo de pessoas que acompanham bem. O CEA já funciona, o Centro de Apoio à Vida já funciona aproximadamente uns 10 anos ali na Catedral, né? Então também tem esse outro serviço muito bonito hoje que é feito aqui na nossa comunidade de Dourados.
Programa Ponto de Vista.